sejam bem-vindos a mais um episódio do SAPcast. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e você sabe também, a anfitriã aqui da nossa iniciativa. Nós estamos muito felizes com a oportunidade de seguir com esse projeto, trazendo sempre conteúdo de qualidade, e os nossos professores do Sapiência, gente dedicada à formação de alunos que querem ingressar no CACD, além também de convidados especiais, intelectuais, pessoas que se dedicam ao estudo da política internacional. Hoje, esse episódio é especial, nós não poderíamos deixar de fazer aqui um debate sobre talvez um dos temas dos eventos mais importantes do ano de 2020, um ano bastante conturbado, que foram, claro, as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nós já falamos de Estados Unidos aqui anteriormente, inclusive recebemos o professor Carlos Gustavo Poggio para discutir o conceito de conservadorismo no contexto norte-americano, e hoje temos o prazer e a alegria de receber aqui um exímio pesquisador e também um amigo querido, o professor Lucas Leite. O professor Lucas é doutor em relações internacionais, teve um período como pesquisador visitante na Georgetown University nos Estados Unidos, tem toda uma trajetória marcada por estudos em Estados Unidos, no mestrado, doutorado, e vai compartilhar conosco aqui algumas das suas impressões e também o balanço que ele faz desse resultado eleitoral, além, claro, da perspectiva do que vem pela frente a partir de 2021, agora que nós já sabemos que o presidente eleito é Joe Biden. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do professor Lucas, dar a ele as boas-vindas, cumprimentá-lo e também desejar que ele se sinta muito à vontade aqui no nosso podcast. Já vou logo pedir para ele se apresentar melhor, falar um pouco como tem sido essa trajetória de americanista e na sequência a gente começa então a discutir aqui o nosso tema. Professor Lucas, seja muitíssimo bem-vindo.
Oi Fernanda, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Especialmente contigo, minha dupla favorita do Em Dupla com Consulta, nosso canal de política internacional no YouTube. E eu adoro falar sobre esse tema, tenho falado muito isso na mídia, nas vezes que a gente foi na CNN, na Band News e também nos artigos que nós publicamos em jornais. É algo que me intriga bastante, tenho conversado muito em lives na internet também. Então é um prazer enorme estar aqui para falar sobre esse assunto que marcou bastante, né, o nosso final de ano.
Perfeito. Professor Lucas, você poderia compartilhar com os nossos ouvintes aqui um pouquinho do que você pesquisou no mestrado, depois no doutorado, e que pavimentou esse seu interesse pelos estudos em Estados Unidos? Aí logo depois a gente então pode falar das eleições, até porque, como vocês verão, tem bastante a ver com as coisas que o Lucas já estudou antes e com tudo que nós temos visto de Estados Unidos até agora.
Claro. Eu sou graduado em Relações Internacionais pela PUC-Minas, onde a minha pesquisa final de TCC foi justamente sobre a construção do inimigo nos discursos presidenciais do George W. Bush. Ingressei no mestrado no programa Santiago Dantas, na área de Paz, Defesa e Segurança Internacional, com uma continuidade dessa pesquisa, com um foco na construção do inimigo nos discursos presidenciais do pós-Guerra Fria, lá nos Estados Unidos, a partir da relação de alteridade, a partir da relação da construção do eu e do outro, um foco muito grande na questão da guerra ao terror. E no doutorado, percebendo que era necessário voltar um pouquinho na história, de tentar reconstituir parte de onde vêm essas narrativas de construção da identidade dos Estados Unidos, eu continuei no programa Santiago Dantas, onde justamente eu pude pesquisar sobre instituições, processos e atores dos Estados Unidos, com foco no período entre 1865, com o final da Guerra Civil, até a Primeira Guerra Mundial, 1913. Esse período é muito interessante porque marca a ascensão dos Estados Unidos enquanto grande potência no sistema internacional. Então, nós temos alguns marcos importantes, né? Como a crise de 1873, o período da Reconstrução, que termina em 1877, a Guerra Hispano-Americana de 1898, a construção do Canal do Panamá, alguns elementos que são extremamente importantes para entender como os Estados Unidos se inseriram no sistema internacional, como foi esse processo de construção da identidade e, principalmente, como as relações raciais, como os elementos ligados à alteridade dos latinos, dos asiáticos e também dos negros, foi especialmente forte na construção do que era o americano e do que não era o americano. Essa pesquisa também foi importante para que eu fosse aos Estados Unidos enquanto pesquisador visitante, na Georgetown, e lá eu pude ter acesso a uma série de documentos, no Arquivo Nacional, lá em Washington, e também da Biblioteca do Congresso. Foi uma experiência super interessante. E desde então eu tenho focado minhas atenções na construção dos Estados Unidos a partir da lógica identitária, a partir desses elementos que hoje mostram-se extremamente importantes. Né? A gente olha como que a agenda identitária na política externa e nos debates em geral tem sido muito trazidos, né, em momentos marcantes das campanhas eleitorais. Nós podemos perceber isso na campanha do Donald Trump, na campanha também do Joe Biden, como que os dois lados construíram de forma distinta esses elementos de forma muito marcante. E desde então também, né, sou professor de relações internacionais, gosto muito da área de teoria de relações internacionais, gosto muito da área de história das relações internacionais. Então, eu gosto muito de brincar, né, entre essas áreas, entre o que eram os Estados Unidos, como eles se construíram e como que a gente pode usar das teorias de relações internacionais para entender de uma forma mais profunda, para analisar, né, marcar determinados pontos de forma mais enfática. Então, esse é o meu panorama geral em termos da minha construção enquanto professor e pesquisador.
Maravilha! E você já levantou a bola, deixou pronta para eu cortar. Você disse que toda a sua trajetória intelectual acabou sendo pautada pelo interesse em assuntos identitários dos Estados Unidos. E eu diria que talvez até por isso você seja a pessoa ideal para hoje a gente ter essa conversa. Mais do que uma eleição que polarizava de um lado republicanos, de outro democratas, né? Mais do que uma eleição sobre trumpistas e não trumpistas, os apoiadores de um ou outro candidato, eu particularmente, Lucas, tenho tido, e sempre digo isso, a sensação de que essa eleição nos Estados Unidos foi uma eleição sobre quem são os americanos, né? Absolutamente ligada a uma dimensão identitária, e eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, né? Como você classificaria essa perspectiva identitária no contexto das eleições de 2020, que peso isso teve e que elementos merecem algum destaque?
Ah, legal. Eu gosto muito dessa temática. Eu busquei também entender bastante esses recortes de gênero, de raça, idade na votação dos Estados Unidos nessa eleição, comparando inclusive com a eleição passada da Hillary Clinton, que ela perdeu do Donald Trump. E o que a gente pode perceber é que essas questões, esses recortes, eles têm ganhado uma importância cada vez maior. Então, se nós olharmos, por exemplo, em termos da votação da população negra, nós olhamos alguns recortes mais próximos ao Partido Democrata. A mesma coisa em relação aos latinos, em relação aos orientais. Então, essa divisão, em geral, ela ampla, vista de uma forma mais ampla, ou seja, a gente reduzindo as particularidades ao todo, a gente olhando de cima, a gente percebe que, em geral, o Partido Democrata ele tem consolidado a sua posição junto aos grupos que são considerados minoritários. Apesar de que esses grupos têm aumentado consideravelmente o seu poder no sistema eleitoral. Só que tem alguns poréns. A gente tem que pensar, por exemplo, e aí pode parecer uma pergunta besta, né? Sem sentido, sem valor, porque a primeira coisa que nós pensaríamos é: ué, uma democracia, todo mundo pode votar. Se fosse como o nosso processo eleitoral, cujo voto é obrigatório, de fato seria mais simplificado. Só que nos Estados Unidos existe uma necessidade de se registrar previamente para poder votar. Além disso, a gente tem também a divisão em distritos. E essa divisão em distritos lá nos Estados Unidos permite que haja uma marcação territorial e geográfica que privilegie determinados grupos em determinados locais. É o que a gente chama de gerrymandering. É o controle ou a formação de distritos de acordo com interesses políticos de um grupo ou de outro. Ou seja, não tem aqui uma prévia em relação a republicanos ou democratas. Todos os dois partidos usam esse tipo de prática nos Estados Unidos. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a questão da inserção da população negra, que é uma quantidade grande de votos, né, que é um eleitorado muito grande, muito importante nos Estados Unidos, especialmente em estados do sul dos Estados Unidos, nós percebemos que essa garantia do voto, ela nunca esteve realmente presente. Se a gente olhar, por exemplo, depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, de 1865, a gente vai ter ali uma série de leis, uma série de regras, né, do chamado período da Reconstrução, que vão supostamente tentar amenizar o que existia antes, que era uma perseguição enorme a essa população. Então, o voto foi conferido, né, o status de cidadão foi conferido à população negra nos Estados Unidos, porém, com a perseguição feita pela própria Ku Klux Klan e também, em geral, a uma série de outros grupos, da população branca, principalmente, que perseguiu bastante a população negra, essa mesma população, ela se viu rechaçada, né? Ela não pôde, de fato, exercer o seu direito a voto, porque ela via a sua integridade física, inclusive, ameaçada. A gente teve um período, inclusive, de linchamentos no Sul, em que muitos negros sofreram perseguição ou foram mortos, inclusive, justamente porque incitavam a necessidade de que a população negra se registrasse para votar e votasse, para que houvesse, então, uma candidatura, uma maior eleição de candidaturas de pessoas que eram a favor dessa população e que garantiriam, então, minimamente os direitos dessa população. Mas como houve essa perseguição, ela foi muito intensa, isso acabou sendo, na verdade, tolhido. Então, durante muito tempo, essa população negra não vai conseguir votar ou vai se ver, de alguma forma, coagida a não votar. E isso vai seguir durante muito tempo, até a década de 1960, praticamente, 1950 e 1960, quando nós temos os eventos que levam a uma nova discussão sobre os direitos civis nos Estados Unidos. A pressão, né, criada a partir da Rosa Parks, aquela senhora que se levantou no ônibus, que foi expulsa, na verdade, do ônibus porque não quis se levantar para um branco se sentar no lugar onde ela estava, gerou uma série de distúrbios, uma série de protestos nos Estados Unidos. A gente vai ver, então, o período da ascensão do Malcolm X, do Martin Luther King, e, no final, eles vão conseguir, de fato, a aprovação de uma série de leis que vai acabar com todas essas restrições que existiam nas constituições dos estados sulistas, principalmente, e também no combate a esses grupos que buscavam tolir os direitos dessa população. A partir daí, supostamente, a gente tem uma melhora em termos do processo eleitoral, né, em termos da inserção dessa população no processo de votação. Mas, ainda, infelizmente, não podemos dizer que o direito ao voto foi totalmente garantido, justamente por causa daqueles elementos que eu disse anteriormente. Ou seja, a gente está falando aqui da criação de distritos em que o local de votação para essa população é muito afastado, ou é feito de forma que eles tenham que pegar mais conduções, ou de forma que o registro exija certos documentos, certa burocracia que impeça muitos deles de poderem votar. Então, infelizmente, ainda há um tolhimento desse voto. É por isso que nós percebemos a ascensão de uma série de figuras, de ativistas no sul dos Estados Unidos, que buscaram agora usar dessa pauta para movimentar e para mobilizar a população em torno da votação, porque isso foi essencial para a eleição do Joe Biden, a ideia do comparecimento às urnas. Isso mostra para a gente que não é uma questão específica, não é uma questão simples, né, de fácil resolução. Pelo contrário, é uma questão estrutural, sistêmica. Nós estamos falando de um racismo que está muito forte nos Estados Unidos, assim como no Brasil, e ele está diretamente ligado a formas de buscar exercer a democracia. Ele está ligado diretamente à Constituição, do que os Estados Unidos, desde o seu início, tentaram entender acerca de si mesmos. Ou seja, quem é o americano? Quem é aquele que tem direito efetivamente de exercer o voto? Quem é o cidadão nos Estados Unidos? Essa discussão é fortíssima, ela não acabou. Ela ainda está extremamente presente no cotidiano dos americanos. Então, por isso que a questão identitária, a questão dos recortes de gênero, de raça, de idade, são tão importantes. Um adendo rápido, né? Quando eu falo de raça aqui, eu estou falando da questão sociológica da raça e não da questão biológica. Porque a questão biológica está justamente ligada ao discurso eugenista, muito racista, do começo do século XX, do final do século XIX, e hoje em dia nós usamos, portanto, o termo raça de uma forma sociológica, enquanto um grupo específico com características específicas que busca por uma maior autonomia. Nesse aspecto, o que a gente pode perceber é que o próprio direito das mulheres também, historicamente, foi muito tolhido. Elas conseguiram exercer o seu direito de voto só depois do governo Wilson, quando fizeram uma série de manifestações durante a Primeira Guerra Mundial, e a importância das mulheres foi muito ressaltada durante esse período. Então, a gente percebe que a democracia americana, em termos de inclusão dos grupos que não tinham acesso ao voto, é algo tardio, é algo que demorou bastante. Se nós pensarmos na década de 50 e 60, isso é muito próximo do que nós vivemos. Isso, em termos históricos, não é nada. Então, é por isso que a gente diz que a questão da representação, a questão da eleição, do voto, ela está intimamente ligada à forma como os Estados Unidos determinaram quem poderia exercer esse direito. Por isso que, então, a gente pesquisa e fala muito sobre a necessidade de olharmos historicamente, de olharmos como que os grupos em geral, principalmente de maioria branca, principalmente esses grupos nas oligarquias, né, existem as mesmas famílias, não é muito diferente aqui do Brasil, em termos dos estados sulistas, do meio oeste também, em certa medida, mas menos, do centro dos Estados Unidos, um conjunto de famílias e de grupos e de uma elite que busca manter, portanto, a sua hegemonia no poder. E por isso que hoje em dia a movimentação e a mobilização têm sido um dos fatores determinantes para possíveis mudanças do aspecto eleitoral. Então, quando a gente pensa e traz a questão justamente do voto no Sul, do voto do Joe Biden, de onde ele venceu, nós vamos perceber que, em geral, foi justamente nas comunidades onde há a maior população negra, nos grandes centros. Então, a gente está falando aqui, em geral, de cidades mais cosmopolitas, mais abertas, mais tolerantes, que lidam melhor com a alteridade, com o outro, o que nos traz, nos leva, na verdade, de volta justamente ao começo do século, quem diria, né? Naquele momento em que os Estados Unidos estavam querendo determinar quem eles eram, se o cidadão estrangeiro poderia fazer parte, se o porto-riquenho era ou não americano depois da Guerra Hispano-Americana, se Cuba teria as condições de assumir as instituições americanas e, portanto, se tornar um Estado americano, se as Filipinas teriam condições de exercer o direito à cidadania a partir dos Estados Unidos. E o que foi decidido, inclusive, naquele período foi que não, que nenhum deles teria a capacidade intelectual, institucional, de se tornar americano, né? Uma visão muito racista do outro, né? Então, nesse aspecto, a gente vai ter, por exemplo, a criação dos territórios não incorporados, que foi justamente uma tentativa da Suprema Corte de poder colocar esses territórios sob a tutela dos Estados Unidos, com exceção de Cuba, que vai se tornar independente, mas basicamente vai depender, que vai ser a partir da Emenda Platt, né? Que foi uma medida em que os Estados Unidos poderiam intervir a qualquer momento na ilha, quando eles achassem necessário. E, no caso, as Filipinas, Porto Rico e outros locais, eles, na prática, vão se tornar colônia dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, por uma questão histórica, ele nunca assume, ele não fala que teve colônias. Ele diz, então, que tinham territórios não incorporados, que é um eufemismo para um período colonialista dos Estados Unidos. Então, esses elementos todos mostram para a gente como que o latino, como que o oriental, que foi excluído dos Estados Unidos a partir de 1882 e durante muito tempo foi visto de uma forma ameaçadora, como algo exótico, da mesma forma também que nós olhamos a questão dos latinos, nós olhamos para a questão do negro, ou seja, daquele que é diferente do branco anglo-saxão protestante, né, o WASP, que a gente fala, White Anglo-Saxon Protestant, como que esse branco, em geral, ele, na verdade, pautou boa parte da política dos Estados Unidos e como que hoje esse discurso tem sido construído e moldado pelos republicanos, pelos mais conservadores e muito pelo Donald Trump, em torno da ideia do que é a América. Vamos tornar a América grande novamente, mas grande em relação ao quê? Num período em que grande porque eram os brancos que determinavam e dominavam a política, a economia, então grande de novo no sentido de que nós precisamos nos afastar dessa relação identitária, então a gente precisa voltar para essa ideia de origem, de natividade dos americanos. Por isso que o discurso do Donald Trump é sim muito carregado de racismo, de xenofobia, de um etnocentrismo enorme, porque ele não pauta a sua construção do outro enquanto parte da sua própria identidade. Ele não constrói a noção do que é ser americano a partir de uma ideia ampla, de aumentar o que é o inside, do que está dentro do que é Estados Unidos, e sim como uma restrição cada vez maior em relação a esse público externo.
Bom, uma aula, né? Uma aula de história, uma aula de antropologia, excelente, muito bom, professor. E eu queria agora aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre como o elemento identitário está se manifestando já após as eleições na consolidação da própria equipe do Joe Biden. Porque, embora o Joe Biden seja uma expressão do estereótipo do americano médio, né? E, inclusive, ali nós temos uma vice-presidente, primeira mulher da história negra, de família de imigrantes dos Estados Unidos, como é o caso da Kamala Harris à frente do governo, para além dela, existem muitas outras manifestações já inicialmente aventadas em relação à equipe, em relação ao gabinete. Nós poderíamos falar da secretária do Tesouro, né, que também vai ser a primeira mulher indicada para o cargo, mas não apenas ela. Nós temos a indicação da Linda Thomas Greenfield para a Embaixada dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Então, relembrando, né, aquilo que já havia de debate desde os tempos de Condoleezza Rice. Temos também a Avril Haines, que está sendo cotada para ocupar o cargo de diretora de inteligência nacional, também a primeira mulher a ocupar essa função. Temos outras questões que apareceram com bastante força e importância também. É a primeira vez que o Departamento de Segurança Interna vai ter responsável por política de imigração um imigrante, né, o Alejandro Mayorkas, que é cubano, inclusive. E nós temos percebido que essa questão da identidade saiu das eleições e foi realmente parar no processo decisório. Eu gostaria que você comentasse um pouco de que maneira você vê tudo isso e como esses movimentos podem afetar o futuro da gestão nos Estados Unidos, que começa em 2021, e o que você esperaria em termos de política sobre essa perspectiva.
Eu acho muito interessante a gente olhar para o gabinete, porque, em geral, ele tem sido o momento de demonstrar para onde vai a política externa e a política doméstica do país, né? Nos Estados Unidos isso é muito importante, né? No Reino Unido isso também é muito importante, porque são lugares em que a gente tenta entender a partir do sistema eleitoral como que é essa conjugação de forças. Claro, no caso dos Estados Unidos é muito diferente, porque é um sistema presidencialista, mas ainda assim, como é um sistema majoritário, ou seja, nós temos dois grandes partidos que disputam o poder e eles, portanto, têm que ter uma conexão com o Congresso, eles defendem determinadas pautas, essas pessoas são muito importantes para a gente entender como, o que esperar, né, dessa equipe. Então, você falou muito bem, né, a questão do Alejandro Mayorkas, Anthony Blinken, justamente da Avril Haines, como diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, que são pessoas que justamente encarnam, né, que incorporam a boa parte da discussão sobre política identitária hoje nos Estados Unidos, mas não só lá, no mundo inteiro, aqui no Brasil também, na Europa, em muitos lugares. Essa equipe, em termos práticos, em primeiro lugar, ela mostra uma questão de diferenciação, uma diferença muito clara em relação ao Donald Trump. Por exemplo, colocar um latino no comando da política de imigração, colocar um imigrante cubano na Secretaria de Segurança Interna dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, defensor do multilateralismo como secretário de Estado, o John Kerry, né, que foi ex-secretário de Estado, inclusive, do Obama, que vai ser um enviado especial para o clima, a Avril Haines, que vai ser a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos. Isso não é só simbólico. Claro, a questão simbólica é extremamente importante, de mostrar justamente que ele apoia uma ideia de Estados Unidos ampliada, que ele gosta da ideia de Estados Unidos que abarque as diferenças, que inclua grupos distintos. Isso é extremamente importante, mostra, portanto, uma abertura maior, uma representação destes grupos em termos de política. Mostra que eles, portanto, serão ouvidos, ou que há a possibilidade, né, de colocá-los enquanto parte protagonista de um processo de construção política. Essa relação ela tem, claro, então, uma diferenciação enorme em relação ao governo Trump, que tinha na sua maioria homens brancos no gabinete, em todas as posições, e ele não fazia questão nenhuma, realmente, de discutir essa pauta, ou não achava que era importante a discussão dessa pauta para a formação do seu gabinete. Então, o que nós percebemos é uma mudança, então, de paradigma, de como se enxerga a ideia da representação política, com a inclusão de diversos grupos distintos, em posições muito importantes, inclusive, mas também já nos indica alguns panoramas em relação à política externa. Por exemplo, o Anthony Blinken, que é um defensor do multilateralismo, ele vai ser secretário de Estado. Ou seja, nós não vamos ter aquele retorno ou a continuação de uma política externa focada na ideia de um fechamento, de maior protecionismo. Pelo contrário, o que a gente pode esperar é justamente um retorno às organizações internacionais, um retorno ao Acordo de Paris, como é o caso justamente do John Kerry, enquanto enviado especial do clima. Além disso, a presença de um migrante, né? A presença de um latino, do Alejandro Mayorkas, como secretário de Segurança Interna, é uma mudança importante. A gente está falando, então, que a política de imigração dos Estados Unidos vai ficar a cargo de um latino. Isso já mostra que a questão da alteridade do outro faz parte da identidade americana a partir da visão do próprio Joe Biden e mostra que ele tenta, portanto, usar a lógica da empatia, de se colocar no lugar do outro, de trazer a voz do outro enquanto parte do seu governo. eu não sei se a gente vai poder esperar muita coisa de diferente no aspecto prático, porque isso vai depender também do Congresso. E nós estamos à espera do resultado dos últimos cargos, das últimas cadeiras no Senado americano. Se essas duas últimas cadeiras forem vencidas pelos democratas, nós vamos ter uma divisão de 50 e 50. Então, os dois partidos vão ter a mesma quantidade de senadores. O que é bom para o governo Joe Biden, justamente porque quem é o voto de Minerva é a Kamala Harris, a vice-presidente eleita dos Estados Unidos. Então, como ele já tem a Câmara e dependem agora desse Senado, a possibilidade de aprovar leis, de aprovar, portanto, uma presença maior do Estado, do governo em certas questões que são muito sensíveis, que justamente pautam essa ideia que é identitária também, a noção de que o americano ele está mais conectado à noção da livre iniciativa, ou ele aceita um papel maior do Estado para garantir que as condições sejam iguais para todos. Isso está no cerne do que é ser o americano, isso está na discussão sobre o que é ser, né? De onde está a americanidade, se ela tem essa veia liberal em todas as instâncias, ou se ela é uma veia liberal que ainda pode ser constituída a partir de uma lógica mais social-democrata, mais a partir de uma lógica da intervenção importante. E a Kamala Harris, né, que eleita a vice-presidente dos Estados Unidos, é uma mulher de ascendência indiana e uma mulher negra. Então, isso nos Estados Unidos é uma mudança muito importante, é uma mudança muito interessante. É uma mulher que tem uma atuação muito forte em termos das questões ligadas à mudança climática, tem uma pauta de direitos humanos ligada à questão da representação da população negra, dos outros, né, desses grupos de minorias nos Estados Unidos. Os democratas, então, têm ido para um espectro mais identitário, enquanto os republicanos se aproximam de um espectro mais conservador. Isso pode ter consequências ruins, né? Essa polarização extremada, ela afasta os dois partidos de um consenso, de uma tentativa de construção consensual da política, das políticas de Estado. A gente se aproxima mais, então, das políticas de governo, de governos diferentes, e que tentam desconstruir o que foi feito no governo anterior, do que, de fato, uma ideia de continuidade em relação àquilo que é do interesse nacional. Então, a gente pode esperar essa lógica identitária muito forte, muito próxima dos democratas nas próximas eleições, e justamente essa ideia de nativismo, de fechamento, de um grupo específico do que é o americano, de quem é o americano, na lógica republicana. Resta saber, então, né, como que isso vai impactar nas próximas eleições. Mas, de fato, é um tema a se olhar com maior atenção.
Excelente, maravilhoso. Só me resta agradecer pelo seu tempo, por ter estado aqui conosco em mais um episódio do SAPcast. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para aqueles que nos acompanharam até aqui. Queria te deixar à vontade para fazer algum comentário final e, na sequência, então, nós encerramos esse episódio. Mas, de novo, seja muito bem-vindo aqui ao Sapiência, às nossas iniciativas e, claro, muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer enorme falar sobre esse tema. Eu gosto muito de como essas questões identitárias elas fazem parte da construção dos Estados Unidos, né? De todo o país, mas nos Estados Unidos ela tem um peso muito forte desde a sua fundação. E eu acho que é na história dos americanos que nós vamos encontrar algumas das respostas para o contexto atual. Então, muitíssimo obrigado, professora Fernanda, aos demais professores, pelo excelente trabalho que é feito no curso Sapiência, e estou à disposição para outras oportunidades.
E para você que está aqui nos ouvindo, não perca os novos episódios do SAPcast. Estamos disponíveis em todas as grandes plataformas de podcasts. Temos também o nosso canal de YouTube, onde você pode acompanhar webséries novas e também materiais de aulas que são úteis para o seu processo de preparação para o CACD. Temos as nossas redes sociais, nós estamos em todas elas, no Face, no Instagram. Esperamos vocês por lá também. E claro, vai ser um prazer também cruzar com vocês em novos episódios aqui do SAPcast. Lembrando, pessoal, que aqui no SAPcast nós temos conteúdos intercalados, conteúdos que visam discutir um pouco mais sobre as características do concurso do CACD em si, as provas, as disciplinas que são avaliadas e dicas de preparo também. E, ao mesmo tempo, como eu disse lá no início, nós sempre recebemos aqui convidados para discutir assuntos de conjuntura. Professor Lucas, muito obrigada. A você que nos acompanhou até aqui, foi um prazer e uma honra. Eu espero revê-lo no nosso próximo episódio. Muito obrigada, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.